Olá, galera. Meu nome é Lucas Santoque e estamos chegando para mais uma edição do podcast do Projeto Motor, ou videocast para você que está assistindo nas plataformas em vídeo. Hoje nós vamos falar aqui da mudança de casa da Fórmula 1. Depois de 40 anos de Globo, a Fórmula 1 em 2021 e 22 vai passar no grupo Band, na Bandeirantes. Para falar desse assunto, eu trouxe aqui dois convidados, dois craques da comunicação. O Eric Betting, editor do Máquina do Esporte, e o Diogo Couto, jornalista, hoje vice-presidente de comunicação do Orlando City, dos Estados Unidos, mas que manja também muito de Fórmula 1. Já trabalhei com ele em vários projetos em que viajamos para cobrir o Mundial. Eric, queria ouvir primeiro de você. Te surpreendeu a forma como a negociação se estendeu? Teve o lance da Rio Motorsport no caminho e eles acabaram fechando com a Band. A Fórmula 1 fechou com a Band 2 meses antes, né, da temporada. O Réveillon a gente não sabia onde que ia passar a Fórmula 1 e se ia, né? Te surpreendeu assim a forma como caminhou a negociação? E obrigado pela presença.
Fala, Lucas, é um prazer estar aqui, coach também, é um prazer dividir contigo aqui o espaço. Olha, eu diria assim, surpreendeu sair da Globo, eu acho que a Fórmula 1, né? Se a gente for lembrar, tirando a novela da Rio Motorsport, que na prática a gente sabia que era um negócio fadado ao fracasso, né, desde o começo, por tudo o que não existia de garantia de que esse negócio ia dar certo, o que surpreendeu foi a entrada da Band meio que acelerando ali na reta final, né? Se a gente for pensar em novembro, dezembro ali, o SBT e a ESPN já tinham feito alguns cálculos de que a conta não fecharia. E a Liberty vinha derrubando ali o braço junto com a Globo para descobrir, né, quem é que ia ganhar, se era a Globo reduzindo o valor, se era a Liberty conseguindo manter o valor que ela queria e as entregas que ela queria da Globo, né? E dentro dessa discussão acabou surgindo no meio disso a Band atravessando muito bem o negócio e conseguiu chegar num modelo que para a Liberty pareceu interessante e sem dúvida a Band não pagou o que a Liberty queria, né, ou o que ela pedia para a Globo, mas aí talvez a diferença é que ela tenha flexibilizado, a transmissão dela, tenha sido mais oferecido um pacote de maior ativação da própria Fórmula 1 dentro da Band, para que aí sim a Liberty decidisse fechar o contrato com a Band. E para mim aí foi a surpresa, né? Foi até a própria agilidade da Band em negociar e tomar essa decisão. Logicamente, o relógio estava contando ali para o tic-tac do início da temporada, mas eu achei surpreendente isso. Até acabou sendo mais rápido e uma solução mais simples, até do ponto de vista aí, a Band entrando, porque ela praticamente entrou em janeiro nessa história e chegou no fim do mês, ela conseguiu fechar negócio.
Diogo, o lado da Fórmula 1 te surpreendeu como Fórmula 1, a Liberty, né? Que a gente sempre fala Liberty porque foi a empresa que comprou recentemente a empresa que tem os direitos comerciais da Fórmula 1, aquela loucura. Mas te surpreendeu como a Fórmula 1 endureceu a negociação com a Globo, né? Que não só é uma parceira de longo prazo, mas tem a maior audiência disparada do Brasil ainda, né? E você acha que assim. Também teve uma questão de timing do lance, por exemplo, você tem uma mudança de modelo de negócios da Globo, hoje mudando como ela aborda direitos esportivos, né? A gente viu com as negociações da Libertadores, Campeonato Carioca, e também, por outro lado, a mudança da própria Fórmula 1, querendo colocar o F1 TV de streaming para a galera assistir, querendo um pouco mais de parceria nos acordos comerciais. Você acha que foi uma mudança foi uma questão mesmo de timing, de mudança dos dois lados que culminou em um divórcio depois de 40 anos de casamento?
Cara, um divórcio desse tamanho só acontece no momento propício, no momento certo. Eu acho que isso tudo não aconteceria em outros tempos. Eu acho que juntou o fato da Globo já não ter mais o poder que ela tinha antigamente, a força de pressão que ela tinha e a influência que ela tinha antigamente para fechar todos esses contratos, e não só com a Fórmula 1, como com a seleção brasileira, com a Libertadores, tudo aquilo que você citou, Lucas, e com o fato de ter a Liberty agora. que pelo lado dos americanos da Liberty, eles estão, assim, é um movimento que eles estão fazendo no mundo todo de se afastar um pouco de todos os relacionamentos do que a gestão antiga do Bernie Ecclestone na Fórmula 1 tinha, quer dizer, aconteceu em outros mercados e acontece agora no Brasil essa vontade deles se afastar com isso, mas obviamente não foi só isso, obviamente se a Globo tivesse dado o que eles queriam, eles teriam continuado com a Globo porque fazia todo sentido. O lance da Fórmula 1 TV também é super importante. Quer dizer, a gente conhece o modus operandi da Globo, de como ela protege qualquer coisa que não faça parte do universo dela ou que não seja comercializado por ela. Eu não acho difícil, dentro desse pacote todo que o Eric falou no começo, que tenham se incluído aí sim uma visibilidade maior da plataforma da Fórmula 1 TV, e a Fórmula 1 pode ter visto isso como uma excelente oportunidade para eles desvincular isso agora, promover esse produto e, quem sabe, no futuro, continuar tendo a Band como parceira no canal aberto, no canal fechado, mas, obviamente, promover o Fórmula 1 TV, que a gente sabe, salvo alguma mudança muito radical dentro do Grupo Globo, que eles jamais colocariam azeitona na empada de um outro produto. Então, acho que acaba fazendo sentido para a Fórmula 1 tomar essa decisão. Eu acho que tem toda essa questão política, e só aconteceu no momento onde a Globo não é tão poderosa como ela era antes.
É, até para quem não está acompanhando, o modelo agora vai ser as corridas na TV aberta, né, na Band, né? A Band, ela tem uma vantagem, né, que é, como ela não tem mais o futebol, ela não tem aqueles embates, principalmente no domingo à tarde, que a Globo tinha, né? Então, por exemplo, GP dos Estados Unidos, GP do México, que a Globo às vezes não podia transmitir porque caía, batia com o Campeonato Brasileiro, e a Globo deixou de transmitir decisão de título, né? Alguns títulos já do Hamilton foram decididos no México, nos Estados Unidos, né? Então a Band, ela consegue garantir a transmissão das 23 corridas previstas por enquanto para a temporada 2021, mas o resto do modelo fica parecido, porque a classificação e os treinos livres vão para o Band Sports, TV fechado, que é um canal um pouco mais escondido que o Sport TV, até porque ele não está nos pacotes mais básicos, mas é um TV fechado, e a grande novidade fica com a entrada do F1 TV, que ainda está... tem alguns rumores já de preço, estão falando de R$29 por mês aqui no Brasil, mas ainda não foi oficialmente lançado, que aí quem gosta de Fórmula 1 vai poder acompanhar. Além disso, a Band também vai ter um cardápio de automobilismo, que vai ter ainda Stock Car, Porsche Cup, Copa Truck, né, que é a antiga Fórmula Truck, né, Fórmula 2, Fórmula 3 no Band Sports, né, esses outros na TV aberta. Ou seja, é um cardápio bem grande automobilismo. Eric, você colocando tudo isso de automobilismo na Band, esse tipo de cobertura, a gente sabe que, historicamente, mesmo na Globo, os patrocinadores são relativamente fiéis, né? Mudam algumas cotas a cada um, mas você tem, por exemplo, Renault, nossa, muitos anos, né? Você tem alguns patrocinadores bem fiéis. O que você tem ouvido aí, bastidores ou da cobertura, de como o mercado publicitário recebeu essa mudança da Fórmula 1 para a Band?
Se a gente for lembrar, a história de que a Globo sairia da Fórmula 1 vazou em agosto, setembro, né? Quando a Globo comunicou ao mercado publicitário o seguinte: ó, não vai ter meu pacote de transmissão de Fórmula 1 ano que vem. E aí foi tudo, opa, como assim, né? E aí veio o Motorsport e tal. Então teve um barulho ali em cima dessas empresas. Sem dúvida que os valores do pacote da Band vão ser menores que eram os da Globo. E aí entra o que você falou, né? O patrocinador do automobilismo, ele acaba sendo muito fiel. E eu tenho certeza que a presença, por exemplo, do Reginaldo Leme nas transmissões da Band agregam demais na questão publicitária. Por quê? Porque o Reginaldo é um cara de extremo bom relacionamento dentro do universo motor. Então, as empresas que estão lá anunciando muitas vezes na Globo também anunciavam nos projetos que o próprio Reginaldo tinha fora da Globo, né, envolvendo o automobilismo. Então, isso eu acho que a presença do Reginaldo ali ajuda nessa área comercial e nessa prospecção. Eu acredito que a Band agora tem também não só o pacote Fórmula 1 para apresentar, ela acaba tendo ali um portfólio de muitos eventos que aumenta a entrega dela, e o patrocinador que antes estava na Fórmula 1 E ele estava ali não só pela Fórmula 1, mas pela entrega que tem no Jornal Nacional, pela entrega que tem no noticiário da Globo. Ele acaba olhando e falando assim, bom, eu vou pagar menos, mas eu vou compensar porque eu vou continuar próximo do público de fanático pelo automobilismo. Né? É natural que a Band tenha muito menos audiência. Por quê? Porque o que vai migrar da Globo para a Band não é o cara que ligava a TV na Globo naquele horário da manhã, é o cara que ligava a TV na Globo naquele horário da manhã para assistir a Fórmula 1. Né? É muito diferente. E esse público vai migrar para a Band. Então a Band vai ganhar ali 3, 4, 5 pontos de audiência, acho que com relativa tranquilidade. E dali para frente, sim, ela pode, dentro do projeto motor dela, ir ganhando, desculpa a licença poética do uso do termo, mas ela vai usando, né, a grade dela de programação de esporte a motor para trazer os novos anunciantes. Então, eu vejo o seguinte, o mercado anunciante olhou e falou assim, bom, ia ser muito ruim, né, porque ele ia perder uma exposição enorme da Globo e tudo mais, mas tem uma alternativa. Essa alternativa pode ser até mais barata e talvez até dar mais retorno para ele, porque ele ganha outras competições, ele compensa, vamos dizer assim, a ausência. Sendo que a Band, né, e a Mariana Becker, quando foi anunciada como contratação, disse isso, né, vai ter um investimento maior no jornalismo, né, relacionado à Fórmula 1, talvez isso seja um ganho também. Então, com certeza, vai ter Fórmula 1 bastante no jornal da Band, que é um dos principais carro-chefe de audiência e de credibilidade para ter o anunciante, vai ter ao longo da programação da Band a Fórmula 1. Isso vai ajudar a trazer, naturalmente, o anunciante mais satisfeito. Eu acho que o anunciante virá, a conta fechar ou a Liberty ganhar tanto quanto ela imaginava, aí eu já não confio tanto assim. Acho que os valores vão cair.
Será que vai ter Fórmula 1 no Datena, no Donos da Bola? Vamos ter, será que... O Datena ele entende um pouquinho de Fórmula 1, ele acompanha até um pouco. O Diogo, eu queria pegar um ponto aqui que o Eric levantou, da questão da migração. Né? A gente viu na Libertadores, né, apesar da audiência na final, que foi um Palmeiras e Santos de sábado à tarde, né, o SBT ele não conseguiu na Libertadores uma migração tão rápida, né, do público. E a gente está falando de um público de futebol, né, que é um público também apaixonado e tudo mais. Você acha que... Tudo bem, a gente tem aquele público fanático de Fórmula 1 que sabe que já mudou para a Band, é lá que eu vou assistir. Mas como é que a Band, você acha que pode conseguir trazer aquele fã mais eventual que gosta de assistir às vezes porque gosta do Hamilton, gosta do Vettel, quer ver o Alonso, mas não é aquele cara que acompanha tanto. Como é que você acha que pode ser um problema para a Band fazer essa migração?
Cara, pode ser um problema, sem dúvida nenhuma pode ser um problema, mas o público de Fórmula 1 ele é bastante diferente do público de futebol. Eu acho que é um público que é mais fiel em termos de audiência na televisão, porque conhece a Fórmula 1 por televisão, quer dizer, ele não vai ao estádio, ele vai ao autódromo de vez em quando vai para ver isso. Quer dizer, eu acho que esse público base da Fórmula 1, ele vai migrar rápido para a Band, principalmente nas corridas. Eu acho que a gente perde boa parte da internet com isso, e acho que vai ser um desafio da Band reconquistar isso de alguma forma, porque você perder essa exposição na Globo.com, por exemplo, da Fórmula 1, que era importante, principalmente para os treinos, para chamar para a corrida, vai ganhar a força da rádio, a Rádio Bandeirantes, a Rádio a Band News, que também tem uma tradição de cobertura da Fórmula 1. Sim. Eu acho assim que vai ser um processo, vai demorar um tempo, obviamente, mas vai se conseguir isso, senão a mesma audiência, é muito difícil que você mantenha qualquer coisa com a mesma audiência que ela tinha na Globo, mas vai ter audiência. E para ser realista, a audiência na Globo também, da Fórmula 1, ela caiu um pouco ao longo dos tempos, então ela foi se fixando no patamar, que é o patamar dessa galera que curte muito Fórmula 1 e que acho que não vai ter grandes problemas de mudar para a Band. O problema que eu vejo é na questão dos treinos livres na Band Sport. Eu acho que, como você falou no começo, a Band Sport não é um canal tão difundido, divulgado e fácil de lembrar nas pessoas quanto o Sport TV. Não está em todos os pacotes básicos, como Sport TV está. Eu não lembro de nenhum pacote que eu lembro, não moro no Brasil mais, mas na minha época nenhum pacote não tinha o Sport TV. Uhum. E praticamente nenhum pacote tem a Band Esporte. Normalmente era um add-on, e não sei se continua. Você tem que comprar o canal Band Esporte para ter na tua grade, ou ter um pacote top, premium, com todos os canais para ter o Band Esporte, aí sim eu acho que vai ter uma queda de audiência e que pode ser uma oportunidade também, aí vindo pelo guarda-chuva da Liberty, de vender o pacote deles de Fórmula 1 TV, já que você vai ter que pagar algo para ter a Band Esporte, por que você não paga isso para a gente? E tem Fórmula 1 TV, você vai ter a Fórmula 3, a Fórmula 2, todos os programas da Fórmula 1 TV e toda a customização da Fórmula 1 TV, que é muito bacana. Não sei assim quantas pessoas já tiveram acesso a isso, porque é uma coisa nova no Brasil. Eu tenho Fórmula 1 TV aqui nos Estados Unidos. É maravilhoso você poder trocar de câmera, você poder ver o GP da onde você quiser, você acompanhar o seu próprio piloto. Então, eu acho que pode ser uma oportunidade para a Liberty, de já que você vai ter que pagar alguma coisa para ver os treinos livres. Se você, isso é uma coisa que te faz falta, é uma oportunidade de vender os produtos deles. Mas, em termos de imigração, eu acho que vai demorar um tempo, é um processo, mas que vai acabar acontecendo principalmente nessa parcela do pessoal que curte Fórmula 1, que é bastante fiel.
É, pode ser uma estratégia até, né? A Fórmula 1 na TV aberta domingo é a propaganda do F1 TV para você ter o pacote Fórmula 1 completo, a experiência Fórmula 1 completo. E aí, também pegando esse gancho então do Fórmula 1 TV, Eric, olhando até o que as grandes ligas de todos os esportes estão fazendo, eu já assinei, por exemplo, o streaming da NFL, é bem legal. Você acha que a tendência da Fórmula 1 é olhar cada vez mais para a digitalização e um conteúdo dentro da plataforma dela? E quando eu digo plataforma, não só o F1 TV, mas as próprias redes sociais dela, que tem um crescimento incrível, né? Fórmula 1 é um dos esportes que mais crescem hoje nas redes sociais. Você acha que a tendência é talvez assim, os acordos, lógico que são importantes estar na TV, para você até mostrar patrocinadores e tudo, né? Senão as próprias equipes vão reclamar, mas você investir cada vez mais no seu próprio negócio e fazer o B2C, como o pessoal gosta de falar, né? Que é trabalhar com o consumidor diretamente?
Eu acho que assim, tudo que a Fórmula 1 acabou fazendo nos últimos anos, desde que a Liberty Media comprou e passou a ter a rédea em cima do negócio, né, e tirou o Bernie Eccleston e tudo mais, foi se transformar digitalmente e se aproximar do público jovem. Acho que quem tem hoje entre, 22 a quase 30 anos de idade, praticamente não foi impactado pela Fórmula 1 na vida dele, né, porque pegou bem o hiato do Senna. Talvez 2008, com Massa, tenha sido o último ano ali que o Brasil, né, parou para ver muito a Fórmula 1. O Brasil, quando a gente diz o Brasilzão geral, né, o brasileiro ganhando. Então, a gente está falando de quase já mais de uma década que a Fórmula 1 está se fechando num público, né, aqui no Brasil. E quando você vai para o projeto que a Liberty acabou fazendo, ela exatamente quer... transformar a cara da Fórmula 1 a partir dos meios digitais. E aí, o que eu vejo como passo estratégico dela, o Brasil não deixa de ser o maior mercado que ela tem, né? Porque o Brasil é o maior mercado da Fórmula 1, porque é o único país que mostra da Fórmula 1 em TV aberta. Então, assim, você mantendo na TV aberta, você continua mantendo a Fórmula 1 ampla, né? E aí você, como disse o coach, começa a propagar que você tem um outro produto. Então, você quer mais daquilo? Eu não sei o preço que vai vir para cá, se já foi determinado ou não, peço desculpas pela ignorância, mas se você for comparar, para você ter o Band Esportes hoje, pelo menos o pacote da NET é R$21,90, né, da Claro. Né, então, você precisa pagar R$21,90 pelos canais de esporte. Isso é quase que meio tabelado. Então, será que se o cara só quer a Fórmula 1, não vai valer a pena pagar R$30? Né? Pagar, sei lá, $5? Eu não sei quantos dólares estão aí, o coach.
55 dólares por temporada, quer dizer, vai por dar 2 dólares por corrida.
Estão falando aqui no Brasil de algo de R$29,90, aquela história assim, R$30,90.
R$30. Só que aí você vai fazer você vai fazer, vamos dizer assim, um barateamento para fazer o pacote à vista, né? Uhum. Então, assim, você tem várias opções de gerar a receita sem correr tanto risco. Então, o que eu vejo é muito isso. É uma forma de você manter um pé na alta exposição que o Brasil dá, mas já ir preparando o principal mercado, né, o que tem mais gente, para uma mudança de hábito. Porque o que precisa é o torcedor brasileiro mudar o hábito. Né? O que a gente estava falando agora aqui era mudança de hábito. Né? Eu vou migrar de ver a Fórmula 1 na Globo para ir para a Band. Né? Então, o que eu vejo é isso. Eles estão construindo uma mudança de hábito que eu não vejo tanto, tanta dificuldade em isso acontecer usando a Band, vamos dizer assim, como a forma de se propagandear isso. Tanto é que o contrato acho que são duas temporadas, não é isso?
Duas temporadas, 21 e 22.
É um contrato curto. É um contrato curto. Né? Geralmente fecha por 5 anos, não, fechou por 2 anos. Não. Então, tem muita coisa que eu acho que a gente vai ver, até porque você vai poder comprar a Fórmula 1 TV aqui, algo que antes não podia. Então, isso eu vejo como um começo de muita mudança.
Sim. Não, sabe, até por uma coincidência, a gente está no take 2 do podcast, né? A gente tentou fazer uma gravação, agora a gente está no take 2. Por coincidência, hoje de manhã acabei conversando com uma pessoa ligada lá e ele falou que a Fórmula 1 já está preparando para o pós-pandemia. Ela vai centralizar a questão, por exemplo, de agência de viagens para os GPs e ela quer usar, por exemplo, o público que ela já está pegando no F1 TV. Pode ter. Você faz o...
A viagem com o time.
É, exatamente. Você começa assim, ó, agora você que já assinou a F1TV, você tem um desconto aqui, você ter o acesso direto ao cara, você começa
comunidade,
a
ter
toda uma relação com o cara, né? E que a Fórmula 1 tá preparando isso, ela já tá fazendo algumas parcerias com agências locais e ela vai meio que pegar para ela também a questão assim, você quer ir no GP de Abu Dhabi, você é do México, do Brasil e tudo... vem aqui que eu tenho o seu pacote, né? Então, assim, é uma forma de você vai pegando o negócio para você, né?
E para isso, você não precisa mais do tiro grande de uma TV aberta.
Exato.
Você só precisa construir bem a base do teu serviço. E isso não é difícil, vamos dizer assim, tendo o principal produto, que é a corrida.
Uhum, exatamente. E para vocês, assim, aí olhando de uma forma mais geral... Qual que é o peso da Fórmula 1 quando a gente fala assim de uma mudança dessa? Fórmula 1 vai para a Band? Porque assim, a negociação do GP do Brasil, a negociação da TV, foi curioso como ganhou assim, algum destaque esse tempo todo, né, nos principais portais, fora até da parte de esporte e tudo, né? Claro, e acabou envolvendo, principalmente o GP do Brasil, até uma questão política, né, entre o governador de São Paulo e o presidente. Mas qual que é para você o peso, tanto assim para TVs, mercado e fãs de esporte em geral da Fórmula 1?
A Fórmula 1 é um produto super premium, né? Um produto super conhecido no mundo inteiro. É uma honra para o país ter um grande prêmio de Fórmula 1. As TVs encaram isso, os patrocinadores encaram isso, os pacotes de Fórmula 1 tradicionalmente sempre foram muito caros, muito disputados. Assim, um banco, quando saía da Fórmula 1, já tinha outro banco já na fila para entrar. Muitas vezes, assim, na época de ouro das negociações de Fórmula 1, você já tinha até fila de espera, né? Onde empresas pagavam o FIIs para ficar ali. Olha, se essa empresa sair, a gente já automaticamente entra nessa vaga, nessa lacuna que vocês deixaram. Então, eu acho assim, apesar de a gente criticar muito, é um produto que vem, que é tradicionalmente muito forte e que com toda a entrada da Liberty nisso e essa rejuvenação da Fórmula 1 que o Eric citou, está ficando cada vez mais. Quer dizer, a gente não pode esquecer que a Fórmula 1 está no Netflix com uma abordagem super bacana, de bastidores, coisas que a gente nunca teve antes da Fórmula 1. Isso vem cativando o público jovem. A Fórmula 1 voltou não, entrou nas mídias sociais. Todas as equipes entraram, a própria Fórmula 1 entrou de uma forma muito bacana, mostrando um outro lado dos pilotos, das equipes, isso também vem atraindo o público jovem para dentro dela. Então, assim, com tudo isso que está acontecendo, que a Liberty está fazendo para rejuvenescer a marca, eu acho super importante que, assim, está crescendo um produto que já era premium para atingir outros mercados. Então, eu acho que a força da Fórmula 1, que a gente, alguns anos atrás, via como, olha, isso aí está morrendo, não está morrendo, tá? Muito pelo contrário, está
crescendo.
Né? Sim. Então, acho que é um produto super premium ainda, e acho que é um produto super desejado.
É, aquela coisa de trabalhar bem, né, Eric? Porque, assim, a gente, a gente até comentou antes também, né, que na época do... Pô, na época do Eccleston, pensar em algo como esse, essa série do Netflix seria... seria uma fantasia, não, né? Os caras ter acesso do jeito que o pessoal do Netflix teve, de encher o saco do Hamilton ali nos bastidores, mostrar as equipes por dentro, assim, seria algo inimaginável, né?
Não, e pra você fazer ideia, acho que assim, o Eccleston chegou ao cúmulo de dizer, né, ele deu entrevista falando assim, não quero saber de jovem, me interessa o cara que tem 70 anos de idade e tem dinheiro para pagar um Rolex, senão eu não vou falar com um jovem. Ele deu essa declaração, não é que eu tô inventando, ele falou essa abobrinha tempos atrás para justificar por que não tinha redes sociais. É. Basicamente era isso, né? Então, olha o cúmulo que era o pensamento de quem estava liderando a Fórmula 1. E aí, quando vem essa mudança, né? O que eu vejo, assim, hoje, muito claro, é que a Fórmula 1 entendeu que ela precisa falar com todos os tipos de consumidor, né? Ela não tem mais que se fechar no... Porque a Fórmula 1 se fez virando um estilo de vida playboy, né? Uhum. Aquela coisa, era o cara que viajava a vários carros, o mundo inteiro, mulheres bonitas. Só que se ela continuasse olhando isso, que era o modelo de vida do Eccleston, ela ia acabar. Porque isso deixou de ser um atrativo. Hoje não é difícil viajar o mundo, quer dizer, atualmente é, mas a pandemia é a prova disso, como é fácil hoje circular mundialmente, né? O vírus, pelo menos, sim, circulou rápido, né? Então, as pessoas estavam circulando muito fácil. Então, o que era antes? Nossa, eu estou nos lugares paradisíacos e que ninguém consegue ir, que só os caras da Fórmula 1 conseguem, eu queria levar essa vida, né? Isso deixou de existir. E agora, eu acho que está sendo usado todo esse arcabouço do digital para a gente conseguir também trazer que é legal ser um piloto competitivo, um atleta, né? Não mais aquele playboy que pegava a mulherada. É legal ser um atleta profissional e de super foco, alto rendimento e tudo mais, que é o Hamilton, por exemplo, né? Uhum. E o mais legal disso é você poder acompanhar esses bastidores, lembrando que esses atletas estão na faixa dos 20 e poucos anos. Então, eles vão usar a rede social, eles vão querer twittar, vão querer instagramar, vão querer fazer as coisas, vão querer estar no TikTok, vão querer jogar videogame. Né? E a Fórmula 1 estava simplesmente fingindo que esses caras eram o Nelson Piquet e o Ayrton Senna, cara. O Berger, né? Assim, não! Esses caras hoje estão tão plugados e conectados como o jovem. E eu acho que isso essa é a quebra legal que a Fórmula 1 trouxe e que está sabendo se transformar num novo produto. Tanto é que trouxe patrocinadores de peso e globais, né, que era uma coisa que tinha sumido. As provas já estão voltando a ser em lugares de turismo fácil e normal, não estão mais só nos lugares de petrodólar. Então você está começando a mudar a cara, né, só que para você fazer isso é um tempo de reconstrução, que às vezes até o mais fanático atual não se encaixa muito nesse perfil. Mas o que ela está olhando é a longevidade da marca Fórmula 1. Isso eu acho que é fantástico o que está sendo feito de trabalho.
A Fórmula 1 não permitiu os pilotos fazerem, por exemplo, vídeo de Instagram, uma live dentro do autódromo. As equipes não podiam colocar câmera, não é nem para fazer filmagem publicitária, para fazer um treino de pitstop não podiam filmar o próprio pitstop, porque elas não podiam, só podia a câmera da transmissão, na época do Eccleston. Né? E acho interessante também que você pegou da mudança um pouco de perfil do cara, porque assim, a Fórmula 1, é como você falou, ela era em cima de pilares como motores que consumiam um litro por meio quilômetro, dinheiro da indústria tabagista, né, e objetificação da mulher, né, então assim, a Fórmula 1 era isso, basicamente, né, e coisas que hoje, na sociedade moderna, a gente não tá mais aceitando muito bem, então assim, a Fórmula 1 teve que mudar um pouco, né, o seu perfil. E acho que, por exemplo, Diogo, você nos Estados Unidos, a gente, não sei se você tem ouvido mais, mas a gente O que chega pra gente é que, por exemplo, a série do Netflix foi muito bem recebida nos Estados Unidos, que nem, não é um público que exatamente acompanha muito a Fórmula 1, né? E que mostrou um outro lado do piloto, né? E deu tão certo que a Netflix já anunciou que vai fazer uma série de ficção sobre o Senna agora, né? Então, ou seja, você vê que eles estão querendo mostrar mais Fórmula 1 para esse público.
Isso pega o público americano, sem dúvida nenhuma, que é um público acostumado a ter essa abertura maior com os atletas, quer dizer, qualquer liga americana tem câmera em tudo quanto é lugar, os repórteres entram nos vestiários depois, como era antigamente no Brasil, acontece aqui nos Estados Unidos ainda, em todas as ligas, para mostrar o atleta logo depois do jogo, o atleta dá entrevista 2 vezes por semana, coisa que na Europa, muitas vezes, ele dá entrevista a cada 2 meses para a imprensa, é o público muito mais acostumado com essa abertura. E não só isso, quer dizer, isso traz novos públicos. Qualquer pessoa que trabalha com marketing ou comunicação de qualquer esporte, ela entende, ou deveria entender, que você não pode focar só no fanático. Você não pode entregar experiência só para o fanático. O fanático é super importante para a atmosfera de qualquer esporte, só que ele é sempre uma minoria. Nenhum clube do mundo, a maioria dos seus torcedores é fanático. Nenhuma equipe de Fórmula 1, nenhuma liga, nada. Assim, a maioria do público de qualquer coisa é o cara casual. Ele pode nem ser o cara que por capita te dê mais dinheiro, mas a quantidade de dinheiro que você recebe em qualquer coisa é muito maior de quem não é fanático do que quem é fanático. E como é que você conquista o cara que não é fanático? Com esse tipo de abertura. Quer dizer, o cara acompanhando um outro lado dos pilotos, que é importante para ele, o cara acompanhando o dia a dia das viagens desses caras, que é muito legal, o cara ter a abertura de ter a própria rede social, agora você vê eles indo de jatinho pro grande prêmio e um sacaneando o outro, que para o cara que não é aquele fanático que gosta do cheiro da gasolina, é super importante. E faz ele assistir a corrida em si, porque daí ele engaja, ele se identifica com esses caras e quer ver, pô, eu quero ver esse cara que é super engraçado, que é super bacana, que eu gosto dele, correndo efetivamente. É um público, e aí sim vai crescendo o consumo e a relação dele com o esporte em si. Isso é uma coisa que acontece nos Estados Unidos, mas acho que acontece com o jovem no mundo todo. Um caso específico nosso aqui do futebol nos Estados Unidos. O futebol cresceu muito aqui junto com o videogame, com o FIFA. Aí é uma coisa que a Fórmula 1 começou a dar importância agora, tanto que comprou a própria produtora de videogame da Fórmula 1, a Codemasters, para estar mais ainda engajado com esse público, que acaba conhecendo a Fórmula 1, no caso da Fórmula 1, e o nosso futebol, por meio do FIFA. Quer dizer, é comum você pegar um fã de futebol jovem aqui, ou talvez no mundo inteiro, e o cara fala assim, não, esse jogador que está vindo por Orlando City é muito bom, eu já joguei com ele no FIFA, ou ele tem a nota tal no FIFA. Quer dizer, o cara nunca viu, provavelmente, o cara jogar de fato, mas ele sabe que ele é bom no FIFA. Isso acontece com a Fórmula 1, é sempre várias formas de você trazer públicos novos para dentro da sua plataforma e principalmente dar conteúdo e engajamento para aqueles que não são o cara que vai te assistir no matter what.
Muito bom. Galera, muito obrigado aí pela presença. Eric, o pessoal pode acompanhar tanto o Eric quanto o Diogo nas redes sociais, né? Tem aqui a arrobinha dos dois aqui, o arroba ericbetting, arroba decoach2.
Né, pra... Como é que é? Eu não vou acertar aqui.
É que tem que falar isso também, porque tem muita gente que está escutando, né, pelo Spotify e tudo mais.
É verdade.
Né? Então tem que alertar o pessoal. Lembrando também que o Projeto Motor, bom, já estamos na fase, né, do lançamento dos carros, já tivemos 2 equipes aí que lançaram, então você pode estar acompanhando todas essas novidades da Fórmula 1 lá no projetomotor.com.br. Quem conhece o nosso tipo de cobertura sabe que a gente não fica só também no noticiário, então sempre é bom entrar para ver histórias e explicações técnicas diferentes. No nosso canal no YouTube também, sempre vídeos novos. E a gente vai voltando sempre aqui com mais informações e novos entrevistados. Semana que vem a gente já vai ter o começo da Fórmula E, que de novidade de TV também está mudando de casa, saiu do grupo Disney, né, da Fox para ir para a TV Cultura. E semana que vem no podcast, semana que vem nós vamos falar de Fórmula E. Então, acompanhe sempre a gente aqui nas redes sociais. Um abraço, galera, e até a próxima.